Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhoritas e senhores, demais pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo por YouTube, Facebook, ou vão assistir depois. É um grande prazer estar aqui hoje no programa da Atualidades da Educação com o professor Leandro Guimarães, da UFT, professor Jeremias Fontenelle, também, que é professor também do mesmo campus, da UFT. Palmas, não sei. De qualquer maneira, primeiro começamos com o professor Leandro se apresentando e seguindo o professor Jeremias. Depois, vamos ver a continuação. Primeiro, então, professor Leandro, a sua apresentação, por favor.
Boa tarde, meu nome é Leandro Guimarães Garcia, eu sou professor associado da Universidade Federal do Tocantins, sou biomédico por formação na Unifesp, fiz doutorado em Ciências Biológicas na Universidade de Brasília e atualmente, né, trabalho na área de uso de tecnologias e ensino. Eu agradeço a possibilidade de poder fazer a apresentação do livro que eu organizei. Dada pelo professor Moser e também pela Uninter, e agradeço aí a participação de todos que estão nos ouvindo agora.
Muito bem, professor Leandro, também. O Leandro não aceitou ser coordenador, mas ele trabalhava, inclusive, com realidade virtual 3D, né, que tinha um estudante seu que estava trabalhando nesse aspecto, né, fazendo a questão do 3D, desenvolvimento de um feto, né, muito interessante, lá o laboratório que fazia com o HoloLens e outros, né, com outras plataformas. Professor Jeremias, o senhor se apresenta, por favor.
Boa tarde a todos, a todas. É uma enorme satisfação estar aqui, junto com os senhores para discutir um pouco esse conhecimento, em relação às possibilidades tecnológicas da aprendizagem. Meu nome é Jeremias Fontenelle da Silva. Minha área de formação é matemática e física. Sou egresso e também aluno da Uniter recentemente. E estamos terminando uma pesquisa que estamos realizando na Universidade Federal de Tocantins, no campus de Palmas, acerca dos modelos educacionais disruptivos, que verificando, fazendo a congruência entre esses modelos educacionais disruptivos e a educação do século XXI. Estamos aqui para contribuir da melhor forma possível.
O senhor trabalha onde? Está ligado a que instituição, professor Jeremias?
Ah, então, minha carreira foi carreira militar. Eu fiquei 25 anos lá na carreira militar e aí aposentei. E nesse momento eu estou só fazendo a formação. Tenho ministrado aula no Instituto Federal do Tocantins, mas só a nível de professor, auxiliar.
Sua patente é coronel, major ou brigadeiro?
A gente ficou nativo ainda até capitão e depois tentamos sair como major.
Parabéns, tá bom então. Então, agora vamos começar com a apresentação do livro, que também está na disposição também na Uninter, né? Na biblioteca virtual da Uninter. Professor Leandro, com a sua palavra, o professor Vitinelli faz as perguntas e eu, aqui apenas se tiver alguma reflexão, farei para o meu lado.
Bom, agradeço o professor Moser, agradeço também a participação do professor Fontinelli. Eu gostaria de pedir à professora Bárbara, então, que ela coloque a apresentação. É uma apresentação que nós fizemos aqui para uso do PowerPoint, ela será breve, mas a apresentação ela é necessária para que vocês possam compreender um pouquinho, né, do que se trata esse material, quais são os capítulos que nós encontramos nesse material. E qual é a nossa intencionalidade com isso? Então, o nome, né, do livro é Possibilidades de Aprendizagem e Mediações do Ensino com o Uso das Tecnologias Digitais, Desafios Contemporâneos. Então, esse livro está dividido em dois volumes, volume 1 e volume 2. Eu sou, um dos organizadores, assim como a professora Tatiana, que não se encontra, conosco hoje. Então aqui vocês conseguem ver as capas, né, dos livros do volume 1 e também do volume 2. Então, eles foram publicados pela editora da UFT. Eles estão disponíveis na biblioteca virtual da Uninter. Então, são livros disponibilizados gratuitamente, né, para quem queira fazer uso deles da forma que assim desejar. O volume 1 é um volume com capítulos mais teóricos e o volume 2 é um volume com capítulos mais ligados à prática. Então, a primeira pergunta, né, que vem à mente é do que se trata o livro, né? O livro, então, ele trata de trazer as bases teóricas necessárias, mínimas, né, para se fazer um bom uso das tecnologias digitais de informação e comunicação dentro de sala de aula e também fora de sala de aula. O que se pretende atingir com o livro? Então, esse livro, na verdade, é um fruto, né, de uma ansiedade que foi crescente no decorrer da minha carreira como professor, ao observar vários estudantes de mestrado, né, realizarem suas defesas. E de doutorado também. Então, ao realizar suas defesas, eles faziam uso da tecnologia, mas não tinham base teórica para minimamente necessária e adequada para fazer uso dessa tecnologia. Então, eu via muitas dissertações onde as pessoas descreviam o uso da tecnologia em sala de aula, mas sem base teórica. E isso me causou muita aflição. Então, essa foi a semente, né, que germinou e deu origem aí a esses dois volumes. Por que dividir em dois volumes, né? Nós decidimos separar em dois volumes porque a quantidade de capítulos ficou muito grande. E a gente decidiu, então, agrupar os capítulos que dão base teórica para o uso das tecnologias digitais no volume 1. E os capítulos sobre utilização das tecnologias digitais, né? Fazendo uso da base teórica que nós elencamos no volume 1, nós colocamos esses capítulos no volume 2. Então, aqui eu vou brevemente fazer uma descrição do sumário, tá? No volume 1 e também do volume 2. E depois eu vou abrir para falas do professor Fontinelli, do professor Moser, e também para perguntas, né, que vocês possam ter sobre esse material. A ideia desse material é que ele possa servir de guia para professores, né, que já estão atuando no ensino fundamental e também no segundo grau, né, no ensino médio, né? Eu sou um pouco... Não sou da mesma época que o Fontinelli, né? Eu sou mais novo, mas às vezes eu confundo aí segundo grau com ensino médio. Então, a ideia é que os professores que estão em sala de aula possam fazer uso desse material para poder melhorar as suas práticas, e a ideia é que esse material também possa servir, né, de base para alguma disciplina de cursos da licenciatura ou da pedagogia, ou então como material complementar de algumas disciplinas, né, dos cursos de licenciatura ou da pedagogia. Então, vamos começar aqui com o sumário do volume 1, que seria o volume que traz as bases teóricas para necessárias, né, ao uso mais adequado das tecnologias na escola. Então, o primeiro capítulo, ele traz uma discussão sobre tecnofilia e tecnofobia. São visões controversas das tecnologias na educação. Então, existem profissionais que são aficionados em tecnologia, tudo que surge de novo ele quer usar, para ele a novidade é o que conta, é o que é mais importante, é o que importa. E existe um grupo de profissionais que sempre tem um pé atrás quando se trata de tecnologias, tanto novas tecnologias quanto tecnologias nem tão novas, mas que compreende que a tecnologia pode prometer muito mais do que verdadeiramente trazer de benefício. E às vezes pode até ser trazer malefícios. Então essas pessoas muitas vezes têm medo da tecnologia e se fecham e por vários motivos não querem fazer uso da mesma. Então o capítulo traz uma discussão tentando então levar o leitor, né, a uma visão que é menos extrema sobre o uso das tecnologias e mais embasada, né, nas visões dos dois extremos. Né? Uma visão que a gente gostaria que fosse mais no meio, nem tão afim, nem tão contrário. Então, o capítulo traz essa discussão. O segundo capítulo, que é inclusive escrito pelo professor Moser, com a colaboração de outros professores também da Uninter, é Tecnologia e Ensino, do Homo Sapiens ao Homo Sapiens. Então, ele traz aí um texto, né, falando sobre o uso das tecnologias e o ensino, a tentação do juvenismo e da pedagogia do Anzol, né, onde você tenta facilitar as coisas, tenta agradar o seu aprendente, né, fazendo uso da tecnologia ou de outras técnicas pedagógicas que seriam controversas, e traz uma discussão sobre, no final, né, como ensinar esses jovens digitais. Né? Eles são uma outra geração, eles têm uma outra visão, né, eles têm outros hábitos. Como é que nós poderíamos ensinar esses jovens digitais? Né? Como é que nós poderíamos fisgá-los sem a utilização da pedagogia do Anzol? O terceiro capítulo fala sobre a geração Sapiens, entre a grande quantidade de informação e a desinformação. Também capítulo do professor Moser, com colaboração de outros autores. Então, qual o impacto, né, do uso dos celulares nas mãos dos Sapiens? Até que ponto o celular é algo útil, até que ponto ele pode atrapalhar? Né? Exageros e distrações, as reflexões sobre o futuro da escola, quais são outras possibilidades, né, de escola que nós temos além do que nós conhecemos como que é chamado de ensino tradicional. Né? Então você tem universidades hoje onde você não tem mais professor, né? Você tem a escola da ponte, né, onde existe aí uma possibilidade de escolha do que se vai estudar. Né, além de outras possibilidades. Né, então, esse capítulo traz essas reflexões e traz alguns exemplos, né, colhidos aí ao redor do mundo sobre outras possibilidades. O quarto capítulo, ele fala sobre as teorias da aprendizagem e o uso das tecnologias de informação e comunicação, né, assim como o capítulo 5. Então, o capítulo 4, ele vai trazer informações sobre o comportamentalismo, traz informações sobre humanismo, sobre cognitivismo. Então, nós trazemos aí diversos autores, né, nessas linhas, né, como Skinner, Rogers, Pecot, Gagné, Gardner, Wittrock, Sweller, Mayer, Bandura. Então, nessa perspectiva, né, com essa visão. O capítulo 5 também trata de teorias da aprendizagem e uso de tecnologias de informação e comunicação, mas uma perspectiva mais construtivista, socio-interacionista, né? E aí a gente traz outros autores, como Piaget, Vallon, Vygotsky, Dewey, Kolbe, né? Ausubel. Então, ele é um livro que são capítulos, né, que trazem bases aí sobre teorias da aprendizagem e como essas teorias da aprendizagem poderiam ser utilizadas, né, associadas a determinadas tecnologias dentro da sala de aula. Então, a gente traz uma pequena descrição do trabalho desses autores, né, a maioria psicólogos, e o que eles diziam de importante. É um resumo, é claro, né? E como é que a gente poderia aplicar suas teorias, né, em sala de aula. O sexto capítulo, a epistemologia da complexidade, docência e discência na era da indústria 4.0, foi escrito pelo professor Fontinelli, com a participação de vários outros colaboradores. Traz o tema, né, a epistemologia da complexidade de Morin, onde a gente passa a ver o conhecimento, né, como uma rede. Na verdade, ele traz essa discussão, mas essa discussão é um pouco mais antiga. Ele fala sobre as evoluções educacionais, né, educação 1.0, educação 2.0 e assim por diante, as competências que são esperadas para o aprendente 4.0 e o papel do docente na educação 4.0. O último capítulo do livro fala sobre... Não, perdoe. O sétimo capítulo fala sobre educação e tecnologias. Caminhos viáveis de condução às aprendizagens. Então, nós trazemos aí várias possibilidades, além da pedagogia, para a discussão. Né? Então, a gente tem um texto falando sobre a pedagogia, andragogia, a eutagogia, que são caminhos viáveis, né, para educação de adultos. A gente fala sobre o conectivismo. A gente faz uma discussão, né, sobre a mudança da pedagogia para novas abordagens, né, de acordo com a mudança de público. Então, será que o que a gente aprende na pedagogia, né, serve para a educação de adultos? Será que não existe algo melhor? O que que fala andragogia? O que que traz a eutagogia, né, para jovens, sapiens? Será que o que é ensinado na pedagogia hoje é suficiente? O que que é o conectivismo? Né? Do que se trata? O último capítulo do livro fala sobre educação na contemporaneidade, aprendizagem, uso de tecnologia e metodologias ativas no ambiente escolar. Então, se fala muito sobre metodologias ativas, né? Como fazer uso das metodologias ativas e tecnologias digitais de informação e comunicação. Quais são algumas possibilidades que são interessantes, que são viáveis, que podem ser utilizadas em sala de aula? Particularmente, eu sou bastante crítico, né, quando se trata dessa moda, que é o uso das metodologias ativas. Mas é uma discussão bastante fértil e interessante. Né? Esse capítulo tem participação de vários professores também, assim como o professor Fontinelli, o professor Moser, também participaram da escrita desse capítulo. O volume 2, como eu
Muito
falei.
bem, professor André. Veja bem que nesse capítulo aí das possibilidades, né? Por exemplo, não se falou quase nada do microlearning, né? O microensino, microaprendizagem, porque esse assunto ficou mais ou menos desconhecido, embora existisse antes da letra, né? Até 2005, quando houve um congresso em Innsbruck. Então, quer dizer que todo o livro é datado e as questões, portanto, que o Leonardo bem salientou, não podemos nos deixar por modismo. Porque eu, nos meus 67 anos de magistério, eu comecei a dar aula em 1954 na academia. Portanto, faz bastante tempo. Eu vi bastante moda na educação. E não se fixa em nenhuma. Mas eu ainda fico primário, ginasial e científico. Hoje mudou de nome. Mudar de nome não muda. Parece que, como eu disse em francês, plus ça change, plus ça devient la même chose. Por mais que se mude, mas se torna a mesma coisa, né? Então, aí, portanto, esse livro tem a ambição de fazer com que os professores se ponham um pouquinho mais nessa disrupção e tenha, digamos, uma abertura aberta para novos campos de ensino e aprendizagem. Por favor, desculpa, hein? Interrupção.
Professor, eu agradeço e até foi bom o senhor ter interrompido mesmo, porque fica maçante, né, só eu falar, mesmo para quem assiste. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, a gente podia trabalhar essas questões agora e depois passar para o volume 2.
Professor Jeremias?
Ah, então, aproveitando essa parte, como o professor Leandro falou, e aproveitando a fala que o senhor acabou de falar, essa disrupção, né, essa forma disruptiva, essa questão também de reformular os nomes, a gente tem observado muito isso nessas pesquisas que temos realizado, de que há essa ideia de que mudando o nome ou criando novos eufemismos para aquilo que estava sendo feito, que vai ter uma mudança ou que vai alterar, né? Falando bem sobre a questão dos modelos educacionais disruptivos que temos hoje, que no século XXI, né, eu consigo dizer com um intervalo de confiança de 95%, de que a nossa estrutura, veja bem, a estrutura educacional não dá conta, não compreende, não vai conseguir educar, formar essa geração. Então, não adianta mudar a embalagem do bombom, do chocolate, e colocar na mesma caixa. Não vai adiantar, não vai resolver. Nós trazemos nesse livro exemplos de algumas escolas na prática, porque realmente, quando você fala assim, olha, vamos derrubar as paredes, né? A gente pega a fala do professor Pacheco, né? José Pacheco, não, vamos derrubar essas paredes, vamos acabar com tudo, e não tem currículo, não tem sala de aula dividida por idade, por classe, não, é aberto. E aí o professor, ele fica professor com uma formação do século XIX, XX, e não está errado, ele fica pensando, mas como eu vou fazer isso? Aí você tenta explicar, fala essa parte da teoria e tudo, e ele fica assim, mas na prática, como é que isso acontece? E aí eu posso até falar agora um exemplo sobre a Universidade de Pés Descalço, que recentemente, na verdade, em dezembro do ano passado, recebeu o prêmio WISA como um dos projetos que mudou a educação no mundo. Tá? São 6 projetos que são escolhidos de todo o mundo e a Universidade de Pés Descalço estava lá. Elas têm um currículo que eles tiraram da palavra do inglês, que é enriquecer, né? Que é, num português, a gente iria ler como enrich, mas que não é dessa forma. Mas é um currículo inovador, estava lendo ele ontem, que simplesmente ele é assim, ó, ele consegue educar, formar engenheiros, tá? Formar engenheiros, e lá na Índia, na verdade, são engenheiras, porque o foco maior dele está sendo nas mulheres, sem depender de saber idioma, sem depender se a pessoa começa analfabeta ou semi-analfabeta, e ela termina o curso instalando uma rede de energia solar, levando energia para as residências, levando energia para que possa ligar um motor para puxar água, bombear água. Esse tipo de currículo que ele utiliza lá, que é esse currículo enriquecedor, não, a gente não consegue conceber explicando aqui nesse momento por teoria. Mas é um currículo que está funcionando e, como eu disse, foi reconhecido ano passado. Aqui no Brasil, a comunidade de aprendizagem do Paranoá. A comunidade de aprendizagem do Paranoá, que recentemente, né, 2018, ela literalmente iniciou suas atividades na educação do ensino fundamental 1, né, que é a educação inicial. E agora, 2019, 2020, ela foi chancelada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, para, junto com mais 4 escolas, são responsáveis agora em avaliar, mediar e promover a inovação educacional. Como funciona a escola de Brasília, que faz parte do currículo educacional, né, distrital, público? Não tem sala de aula, não tem paredes, não tem currículo fixo, o currículo lá é móvel, não tem professor no sentido de ministrar o ensino, o conteúdo. Existe o professor que eles chamam de tutor. Quando você entra na escola, você ganha, você recebe um tutor, vamos dizer assim, e esse tutor te acompanha. Não tem esses anos também dividido entre até tanto anos de idade, tal série, primeiro, segundo, não. Eles têm níveis, né, núcleos de aprendizagem, e esses núcleos de aprendizagem têm estágios, estágio inicial, estágio de desenvolvimento, estágio de transição. Está dando certo? Está tanto dando certo como realmente o governo reconheceu e colocou esse modelo para mensurar os modelos de inovações. Então, essa é a contribuição que eu tenho que dizer, no sentido de que é possível toda essa teoria que nós estamos vendo nesse volume, tá? Como a gente tem discutido e reafirmado, que estamos só mudando, só dourando a pílula, e que parece que não está funcionando. Mas não está funcionando porque a gente não consegue colocar em prática. Mas existe organismo que estão colocando. Por último, só mais um detalhe, a teoria da disrupção educacional de Christensen, né, que faleceu em 2020. Ele publicou isso em 1997. Em 97 ele veio com esse termo de disruptivo. Ele previa que as escolas incrementais ou sustentadoras, ou são aquelas escolas que elas mantêm a sua estrutura e só melhoram com a tecnologia, que o professor Leandro falou agora há pouco, elas só melhoram a tecnologia, elas seriam em maior número do que a disruptiva, porque a disruptiva ela precisa de uma natureza detalhada para funcionar. E a pesquisa agora, recente, 2021, comprova que houve uma inversão. Hoje, o mundo está mais educacionalmente disruptivo do que incremental. Obrigado.
Jeremias, eu agradeço, tá, os seus comentários, né? E aí a gente vai passar agora, então, para o sumário do volume 2, e aí depois a gente abre para discussão. Então, o volume 2 trata do quê? Né? O capítulo 1 é a literacia digital como elemento integrador do professor no design instrucional e planejamento. Então, aqui a gente faz uma discussão do que é literacia, letramento digital, o que é literacia informacional, né? O que é design instrucional, né? E como várias formas de realizar o planejamento da disciplina, né, o planejamento das atividades de um semestre, de um ano. O segundo capítulo trata da literacia digital na contextualização da prática docente, fala sobre curadoria de conteúdos e avaliação da aprendizagem. Então, quais são as possibilidades que nós temos, né, para lidar com esses conteúdos relacionados a tecnologias digitais de informação e comunicação? Será que o ideal é eu pegar uma câmera e começar a me filmar dando aula? Ou será que o ideal é eu pegar, entrar no YouTube, olhar dezenas de vídeos que já estão prontos, vários deles profissionais, e fazer uma escolha de quais vídeos eu vou utilizar e integrar na minha prática docente? O que é ideal? O que eu deveria fazer? Né? Avaliação da aprendizagem. Como é que eu posso realizar a avaliação da aprendizagem de uma maneira diferente? Será que a avaliação da aprendizagem ela pode ser contínua ao invés de pontual? Será que eu somente o professor avalia o aprendente, ou o aprendente pode avaliar o professor, ou o aprendente pode se avaliar, ou ele pode avaliar o seu par? Como é que a gente pode fazer a avaliação? Será que o professor ele pode realizar uma avaliação antes de iniciar a disciplina? Então, a gente faz uma discussão aí sobre as formas de avaliar, né, com o uso das tecnologias. O terceiro capítulo ele esclarece alguns temas que são utilizados, né, com uma definição, às vezes, errôneas. Né? Então, a gente fala, o que é o e-learning? O que é um ambiente virtual de ensino e aprendizagem? O que são redes de aprendizagem? O que são comunidades virtuais de aprendizagem? Como é que eu faço uso disso, né, no meu dia a dia, dentro da escola, independente da utilização como uma prática em uma escola disruptiva ou uma escola com ensino tradicional ou ensino híbrido? Né? Como é que eu posso fazer uso disso, desses conceitos, dessas ferramentas? O próximo capítulo fala sobre sistemas tutoriais inteligentes e sistemas de hipermídia adaptativa. Então, nesse capítulo, né, de sistemas tutoriais inteligentes ou de hipermídia adaptativa, nós vamos discutir aí, né, assim, toca na questão dos estilos de aprendizagem. O que são estilos de aprendizagem? Como é que eu posso utilizar sistemas que auxiliam a tutoria do aprendente? Que captam as dificuldades do aprendente, que auxiliam com relação às dificuldades de cada aprendente, que personalizam o ensino. Como é que eu uso os estilos de aprendizagem para personalizar a entrega do conteúdo através dos sistemas de hipermídia adaptativa? Então, isso é o uso da tecnologia na personalização, que tanto se fala. Próximo capítulo fala sobre o ludocentrismo, como utilizar e por que utilizar na educação. Né? Então fala sobre os jogos, né, e o jogar, fala sobre o processo de gamificação como prática de ensino e também fala sobre o processo aí de aprendizagem baseada em jogos. Então como é que eu posso criar jogos, né, para poder auxiliar, né, no ensino dos meus aprendentes em sala de aula? Né? Como é que eu posso utilizar o processo de gamificação para apoiar aí o processo de ensino? O sexto capítulo fala sobre o uso da robótica numa perspectiva pedagógica. Então, como é que eu posso fazer uso da robótica na escola em uma perspectiva pedagógica? Né? Então, a gente fala sobre formas de abordagem da robótica do ponto de vista da aprendizagem e suas aplicações na escola. Quais são as teorias da aprendizagem que apoiam o uso da robótica? O sétimo capítulo fala sobre o uso dos laboratórios tradicionais, dos laboratórios remotos e também dos simuladores. Como é que a gente pode fazer uso disso nas escolas? Qual é a melhor opção? Será que eu consigo usar as três opções? Se eu não puder, qual seria a melhor opção em uma determinada situação? Os simuladores estão disponíveis na internet, muitos são gratuitos. Então, por que não fazer uso dos simuladores para facilitar o processo de aprendizagem do meu aprendente? Por fim, as tecnologias da realidade e suas aplicações no ensino. Então, a gente fala sobre realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, realidade estendida, realidade mediada, as vantagens e as limitações das tecnologias da realidade no ensino e suas aplicações com base, né, em teorias da aprendizagem ou com base em outras práticas que já foram relatadas ao redor do mundo. Então, esse livro, ele foi esse capítulo, né, ele foi gerado baseado em experiências colhidas ao redor do mundo, utilizando as tecnologias e com uma visão crítica do seu uso. Então, com isso, a gente encerra aí a apresentação, né, dos capítulos do volume 2. Professor Moser, quer comentar?
Muito bem, veja bem, é muito importante, porque, como dizia o Jeremias, é preciso que haja uma transformação, em primeiro lugar, da mentalidade. Né? Sempre cito esse exemplo de 1934, embora o texto tenha na internet de 47, da Livraria de Paris, J. Vrain, que é do Gaston Bachelard, na formação do Espírito Santifica. Diz que os professores têm um grande problema, que se chama da alma professoral. Quer dizer, que eles, apesar de terem 20 anos, 30 anos de magistério, eles permanecem nos seus primeiros sucessos. E uma coisa mais difícil que tem é mudar a mentalidade de um professor, né? Tanto assim que ele chegou a escrever num livro, esse mesmo livro não encontrei ainda, mas posso encontrar, que ele não acredita em curso de reciclagem dos docentes. Que parece que shampoo em cabeça de burro velho não espuma, né? Então, esse livro, dois volumes, coordenados pelo professor Leandro, professora Tatiane, tem esse mérito, pelo menos, de fazer com que as pessoas abram sua mente para novas possibilidades, né? Então, o professor Jeremias pode comentar e falar um pouquinho mais da Universidade dos Pés Descalços.
Que bom, professor. Realmente, isso que o senhor falou, né? Eu lembrei do
é porque, veja bem, a questão da... Porque como é que é hoje o ensino, né? Você tem um técnico de carro, por exemplo. Técnico de carro, hoje, ele não conhece todos os carros, porque os carros mudam toda hora. Então, os carros mais novos... O mecânico formado há 10 anos atrás tem novidade no novo carro. Então, ele tem que ter um celular, um tablet, para consultar na hora como é que vai fazer o diagnóstico. Então, eu tenho chamado de micro-learning, que vai de 20 segundos a 5 minutos. Uma espécie de tutorial de como mexer com o carro, quando não tem já a possibilidade de examinar pela realidade virtual, como acontece com 3D, como acontece com a BMW, Mercedes e outros. Né?
Sim, o Tesla também. o que o senhor falou é perfeito. Hoje você chega, por exemplo, em uma oficina, e você diz, meu carro está com tal barulho, está fazendo tal trepidação ou tremor. O mecânico de antes, ele já dizia, era tal coisa. Hoje o senhor chega lá e diz assim, vamos passar a máquina, né? Eles chamam de a máquina. Vamos Sim. passar a máquina que a máquina vai dizer, né? Vai dar o diagnóstico. Mas assim, professor, isso que nós estamos falando, a Universidade Pé Descalço, ela definiu o que é profissionalismo. Literalmente, o que é ser profissional? Ser profissional é aquela pessoa que consegue fabricar, fazer com as próprias mãos e entregar um serviço à comunidade, à sociedade a qual ela pertence, e esse serviço muda essa sociedade, né? Sendo que não é centrar nesse profissional essa expertise, mas não, é que esse profissional consiga multiplicar esse saber, e esses saberes vão se multiplicando ao redor dessa comunidade. Daqui a pouco todos, por exemplo, no caso do pé descalço, são engenheiros ou engenheiras.
O princípio é antigo de Dewey, né, que morreu em 58, que é aprender fazendo, né?
Aprender a fazer, muito bem. É justamente o que o senhor estava falando agora há pouco, sobre mudar. Então, hoje nós temos, mudar o nome. Hoje nós temos os quatro Cs, os quatro pilares da educação, de Delors, né? Nós temos os quatro C lá, que é do P21, que é o pensamento crítico, comunicação, né? Criatividade.
Criatividade, colaboração, pensamento informático.
Muito bem. E aí tem também ainda os 4P, que na verdade, é daquele livro A Máquina de Ensinar, que o senhor bem conhece, né? Aquela máquina do matemático.
De Skinner.
E que ele fazia o seguinte, era a criança começar a brincar, na verdade, com aquele maquinário, aquele instrumento, onde saía um número, ou saía uma construção, e aquilo induzia a criança a querer aprender mais. Mas o que está acontecendo? É só mudar o nome. A Universidade Pé Descalço, ela está investindo lá na Índia, ela chamava os homens para a formação. Só que os homens diziam assim, não, eu consigo ganhar o meu ponto cada dia com a força do meu trabalho. Braçal. E as mulheres já estavam mais dispostas. Então, eles viram que isso funcionou. Então, o Roy, ele chamou as mulheres. Hoje, a Universidade Pé Descalço é referência para o mundo em formação de engenheiras solares. Agora há pouco, eu estava vendo um dado que ela já conseguiu formar 2.500 engenheiras solares. Ah, e como é que funciona? O professor o professor Leandro acabou de falar sobre a questão de avaliação, né? Aí eu lembrei de Luquezzi, que Luquezzi falava que a avaliação, ela tem dois propósitos, né? A gente mensurar como está andando a aprendizagem do aprendente e melhorá-la. E o outro propósito, o outro objetivo, seria dar uma resposta para a sociedade. Pois não, professor?
Só para você dizer o seguinte, que a avaliação que eu vejo hoje, que tem que medir, portanto, os quatro Cs, que é criatividade, colaboração, pensamento informático e resolução de problemas. Então, não é simplesmente perguntar sobre conteúdo, como você dizia também, você falava, que a escola tradicional baseia-se em conteúdos variáveis e tempo fixo. Hoje, não. É a competência que é fixa e o tempo que é variável. A pessoa leva o tempo que precisa, certo? Nós não podemos mais classificar, como dizia o Ken Robinson, os alunos pela data de fabricação, pela data de nascimento, mas sim pelo fato de progredir mais ou menos, como acontece com a Khan Academy, como aquele famoso vídeo lá de Alison Elizondo, né? Vamos Aprender, que é um vídeo de 29 minutos, que trata sobre como é que ela usa o método Khan Academy para ensinar matemática para mim de 11 a 12 anos. Então, alguns resolvem 20, outros resolvem 3 ou 4 e vão mais adiante. Então, tem que ensinar. Portanto, não existe esse negócio de fixar os alunos para sala de aula. Por exemplo, eu quando fui para o primeiro primário lá de, na minha terra, Rodeio, que tem 10 mil habitantes hoje, mais ou menos, não chega a isso. E na escola parilocal, eu já sabia alfabeto, sabia somar, contar e dividir. Já tinha feito tudo, eu sabia. Portanto, na aula, eu me aborrecia e fugia da aula. Eu ia pescar, caçar, roubar por todo o vizinho e me reprovei por assiduidade, não por não saber. Então, veja bem, são coisas que são contraditórias, porque naquele tempo, tudo aquilo é mais ou menos dentro da caixinha. Usei da mesma caixinha de bombom, né?
Sim, sim.
A sua comparação foi ótima.
Não, sim, perfeito. Hoje, só para encerrar aqui, deixar o professor Leandro contribuir mais, mas eu estava comentando, não sei se com ele, que eu tenho uma filha de 14 anos e ela é o meu, ela é meu laboratório. meu laboratório. Ela não sabe que é o meu ratinho branco, mas ela é meu laboratório. Eu chamei para a gente assistir, o senhor está falando sobre isso, eu chamei para a gente assistir a biografia do Einstein, e ela já me pergunta, tudo que eu pergunto, que vamos assistir na internet, ela pergunta, pai, tem quanto tempo? Ela já pergunta direto, o vídeo tem quanto tempo? E se o senhor observar na internet agora, algumas páginas mais atualizadas de textos, principalmente artigos que agora estão sendo online, né, não estão sendo mais feitos em PDF distribuído, e-book, está sendo disponibilizado online. Por exemplo, a revista Educação está fazendo isso. Ainda ontem eu li um texto de Rubem Alves e estava assim, Rubem Alves 2021, e eu fiquei, oxe, mas Rubem Alves 2021, como ele escreveu isso em 2021? Mas, na verdade, foi só uma republicação e colocou lá, online. Mas, voltando para o caso, a página fala assim, essa leitura está estimada em 10 minutos. Eu fico, poxa, legal, eu já sei quanto tempo eu vou ter. Essa geração, que a minha filha tem 14 anos, é essa geração. E aí esse vídeo do Einstein, porque tem a ver com o que o senhor falou, porque Einstein, Stephen Hawking e grandes outros nomes, como Steven Jobs, eles tiveram essa mesma dificuldade que o senhor relatou. Em que sentido? De que diziam, não, vocês são preguiçosos, vocês têm que ser reprovados, mas na verdade as aulas não motivavam, não precisava estar lá. Né? E esse vídeo tem 59 minutos, e nós dois assistimos o vídeo, e de repente ele olhou para mim e disse assim, pai, eu fiquei 59 minutos assistindo. Falei, ficou, filha, sem reclamar. Por quê? Porque o professor agora entra no que o professor Leandro falou agora há pouco, o professor, de como é que a gente faz. O professor, ele adotou uma postura pedagógica, uma metodologia que te prende, sabe? Ele vai dialogando com você. Você não percebe, né? E aí eu lembro de Rubem Alves, você não percebe que está ensinando e você não percebe que está aprendendo, né? Ele vai te prendendo, de repente fica 59 minutos e se fosse uma hora e meia ficaria lá da mesma forma. É esse tipo de docência que é a docência do século XXI. O professor Leandro pode nos ajudar agora sobre um caso de um colega dele da UNB, que foi até premiado, que a aula dele é talk show. Eu até falei para o professor Leandro, falando, nossa, professor, e quando eu estava dando aula em cursinho, em Brasília, 2004, 2003, pré-vestibular, o coordenador me expulsava da sala de aula, porque naquela época a gente começou a inventar a questão de fazer música com a física, né? Tocar no violão para que a criança, o adulto, o jovem, conseguisse memorizar o que a gente estava falando. Não é, professor Leandro?
Soriano, a palavra foi citada.
Fato, Jeremias, eu tenho um colega que trabalha com a parte das metodologias ativas, né? E ele já desenvolveu duas metodologias premiadas e ele trabalha com isso, né? Principalmente com a questão do ensino de cálculo. E ele tem sido bem sucedido com o uso dessas metodologias. Como eu havia falado antes, inclusive para o próprio Jeremias, eu acho que essas questões são muito pertinentes, né? São muito importantes. Mas, para mim, elas não resolvem os verdadeiros problemas da educação. Então, eu sempre procuro falar isso onde quer que eu passe, né? Eu acho que os nossos principais problemas da educação são outros, né? A escola não tem conseguido formar cidadãos saudáveis, né, mentalmente sãos e fisicamente sãos também. Então, nós temos problemas mais sérios do que simplesmente sair do ensino tradicional chato e passar para um ensino de talk show. Pelo menos a minha visão é essa. Eu acho que nós temos que alterar, porque o ser humano ele é muito mais complexo, né, do que simplesmente ensinar teorias e tornar isso aí mais aprazível, né? Eu acho que o ser humano ele tem várias dimensões que não são lidadas na escola. Então, para mim, a escola do futuro é a escola que vai lidar com a parte da espiritualidade, que vai lidar, né, com a parte da criticidade, que vai lidar com a autonomia de maneira a estimular o aprendente a ir além da cultura, porque a escola ela se propõe a ensinar a cultura hoje, né, mas a escola do futuro ela tem que ir para além da cultura. Então, para mim, né, a discussão que nós não estamos tendo por conta por conta desses modismos, né, a discussão necessária nós não estamos tendo, né? Então, como o professor Moser falou, né, o professor ele vai em sala de aula, então a primeira experiência exitosa ele vai repetindo. Mas isso aí sempre trata da questão de ensinar teorias e nós estamos perdendo a discussão realmente importante e necessária, né? Que é a questão de ver o ser humano em suas diversas dimensões, né? Em sua complexidade. Então, a escola ela não trata da questão da espiritualidade, ela não trata da questão, por exemplo, do físico, né, da questão da educação física, que não deveria ser feita apenas uma vez por semana, ao meu ver, deveria ser feita várias vezes por semana, de acordo com cada idade. A escola não trata da questão da criticidade e as discussões sempre caem na mesma questão, que é a questão de ensinar conteúdos, né? Então, para mim, sempre foge do que realmente é importante e principal. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Eu acho que as metodologias ativas são um grande avanço, compreendo que elas são super importantes, necessárias, né? Você tem o DUA, né, que é o Design Universal de Aprendizagem, que ele traz toda essa discussão, né, da possibilidade de uso de metodologias ativas, da questão dos estilos de aprendizagem, de modo a ensinar para todos os públicos, né, dentro de um mesmo curso, dentro de uma mesma sala de aula. O DUA é fantástico, só é uma coisa extremamente difícil de implementar. Mas é uma discussão necessária, válida, mas para mim ainda foge do principal. Na verdade, o nosso livro ele vem apenas no sentido de trazer aí uma discussão, né, sobre o uso de teorias e base para o uso das tecnologias. Então, vem na discussão também de melhorar questões didáticas, de melhorar as questões de ensino, de facilitar o processo de aprendizagem, né? Mas ele vem também nessa perspectiva, né? Que é uma coisa necessária, que eu acho, pelo menos vejo como algo importante. Mas
já me estou lembrando uma questão interessante que estou me lembrando agora, de um fato que aconteceu em 1920, logo depois da Revolução Russa, na soviética, lá na Rússia, né? Quando era ainda o Lenin que estava na presidência e a ministra de Educação era a mulher dele, Krupskaya, né? Foram visitar uma escola e o aluno todo suado, onde é que você vem? Estou vindo de Educação Física, vai para a escola. Aí ela falou assim pro presidente, não mudou nada, é a mesma coisa. Ao passo que, ao mesmo tempo, havia... Eu não me refiro à ideologia, mas me refiro ao método pedagógico do Makarenko, que é bem descrito naquele livro Poema Pedagógico, 3 volumes, né? Da Tradução Brasileira, da Cultura Brasiliense, da Tatiana Berlin. Método esse, que é método dos projetos, não? Ele não fala ideologia, evidentemente, que é muito importante, que é só usado aqui no Brasil, nas colônias penais. E devia ser usado também no método de projeto, como é o método o próprio Carl Frey falar isso, que é o método de Dewey também, né? O método do projeto, que de pesquisa, né? Pesquisar, para que se saia um pouquinho dessa questão de ficar sempre no mesmo trilho, né? Digamos, ter a possibilidade de ousar. O que falta é a ousadia na educação de poder, digamos, modificar o ensino, né? Por isso existem muitas peias, né? Que é do próprio currículo, própria administração, o próprio... É só ver aquela carta do A Pedagogia da Diferença, mas sou sujeito do fracasso de Pernu, naquele prefácio que ele escreve, daquela carta que veio do, daquele habitante do planeta, quatro mil e tanto, que veio visitar a Terra, que achou que todo mundo era tratado do mesmo jeito e as doenças diferentes. Então, o que precisaria é esse prefácio, essa carta daquele visitante planetário que veio, né, para a Terra, em quatro mil e pouco, achou que não havia mudado nada. Então, quer dizer que é preciso que haja uma mudança, né? Uma mudança, quer dizer que haja... Porque, geralmente, é muito fácil ser comodista em educação. Acomodar-se não seria modificar-se, né? Muito isso. Bem, professor. E esse isso. Livro tem a finalidade de dar uma sacudidela para quem quiser ler, né?
Pois é, e o que o professor Leandro acabou de falar, professor Muzi, o senhor não está sozinho, não, professor Leandro. O professor Pedro Demo, ele comenta muito sobre isso, essa questão de que você possa ter, no caso do campo científico, por exemplo, a discutibilidade. Os livros que nós estamos colocando aqui são livros que estão postos para uma discutibilidade. O grande problema que nós temos hoje, nessa era da informação ubíqua, das tecnologias disruptivas, onde você encontra informação em todo lugar, literalmente em todo lugar, é que essa discutibilidade ela já não tem mais um arcabouço, uma base conceitual. Por exemplo, o que eu estou falando? Estou falando de que nós colocamos esses livros que estão postos, a gente vai ler e a gente vai meditar e vai dizer concordo ou não concordo. Se eu concordo ou não concordo, mas por que eu concordo ou não concordo? E essa validação não pode estar somente dentro do meu achismo, porque julgar por mim mesmo, eu nunca seria condenado, eu sempre estaria certo. Né? O professor Pedro, e isso que você está falando da aproximação, de como unir essa situação dos saberes, né? Tanto do conceitual, de como lidar com isso e como um ser humano, essa complexidade que o Mohan chama de tecer junto, é também a visão dele. E pegando a fala do que o professor Moza acabou de falar, o professor Pedro Demo fala assim, cara, nós estamos numa estrutura do modelo educacional que vem se arrastando de 1500, as características estão se arrastando, né? Ele até fala que as metodologias ativas... A gente tem que tomar cuidado porque elas são armadilhas. Ele escreveu isso num artigo, Rupturas Urgentes, de 2010. Ele disse que a gente tem que tomar cuidado. Não é como o professor Leandro falou, não é que não funcione, não é, mas toma cuidado que pode ser apenas uma armadilha. E ele fala que nós estamos num sistema que ele comparou com um barco. Um barco que está tão furado e tão remendado que não tem mais onde nem furar e nem remendar. O jeito agora é fazer outro. Nós temos que começar por outra estrutura. Não tem jeito. E essa estrutura requer que todos, não só os professores, não só os aprendentes, todos, a comunidade e o governo têm que participar e têm que querer para que ele modifique. Pois não, professor?
Veja, acontece o seguinte, que a maioria dos que escrevem sobre educação não são, deixaram o magistério há muito tempo. Ao passo que nesse livro do professor Leandro, do organizador, os que escrevem são professores da ativa, que é diferente. Porque eu vejo muito falar de educação formar docentes, mas eles nunca deram aula. Vão formar o quê? Uma coisa é você falar, teoricamente, sobre aluno ideal platônico e sobre aluno que está na sua frente. O aluno que pode vir de... Porque o Brasil é completamente diferente conforme a região, né? Esses alunos que vêm para lá com fome. de famílias, digamos, desajustadas, outras de famílias mais privilegiadas, outras famílias. Então, são questões que é preciso tratar o diferente, diferentemente do que ele é, certo? E não fazer uma regra comum. Esse é o grande problema, não é isso, professor? Bom, estamos no final, professor Leandro, suas últimas palavras, professor Jeremias também. Tem 2 minutos para cada um terminar a fala. Professor Leandro.
Bom, agradeço muito a poder estar nesse espaço, agradeço demais o professor Moser, agradeço demais o professor Fontinelli, né? Agradeço muito também a Bárbara pelo suporte, fico muito feliz de poder ter tido essa oportunidade. Agradeço aí os nossos telespectadores, espero, né, que façam uma boa leitura do livro, a quem tenha se interessado. E o livro está disponível na biblioteca da Uninter e ele também está disponível gratuitamente na editora da UFT para poder fazer download. Boa semana e até a próxima.
Da mesma forma, eu agradeço na pessoa do professor Moser, a Universidade da Uninter, que é minha casa também. Agradeço o convite do professor Leandro. E que foi muito salutar esse nosso breve diálogo acerca dessa construção desse livro. Diálogos dessa magnitude são salutares e são bem vistos para que a gente possa melhorar a sociedade que nós temos. Tá? Lembro da fala do professor José Lauro Martins, da UFT, que ele diz assim, que quiçá nós somos a geração que não conseguimos formar a geração que vai nos substituir. Tá? Então, agradeço a todos, agradeço também a Bárbara, tá, que está no suporte, e até a próxima.
Eu agradeço ao Leandro pela colaboração, aos Jeremias também pelas grandes colaborações, pela participação ativa, e também voltarão mais digamos, frequentemente. Para a próxima semana, está convidado para os Jeremias para falar só sobre a Universidade dos Pés Descalços, pode ser se está disposto a vir. Então, na próxima terça-feira, 15h30, espero o senhor, né?
Perfeito.
Para o nosso papo. E a professora Bárbara, agradeço também, peço também que ela mande o link da gravação para que eu e vocês possamos fazer essa divulgação nos nossos meios. Professor Leandro, muito obrigado. Professor DG, muito obrigado. Bárbara, muito obrigado. E até a próxima conversa.